repercutindo mais uma vez aqui o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que durou mais de 6 horas. Os bombeiros fazem o rescaldo deste que é o mais antigo centro de ciência do país e abrigava acervo com 20 milhões de itens. Eu converso agora com a professora Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da USP. Bom dia, professora.
Bom dia, ouvintes da rádio.
Obrigada por atender a nossa solicitação. Estamos tentando dar conta dessa perda inestimável. Gostaria de ouvir primeiro, antes de fazer uma pergunta específica, de ouvir o seu relato sobre esse museu.
Bom, não é fácil, porque todos estamos em luto. E ele é um museu referência para nós, né? E o Museu Paulista, ele é muito semelhante. São museus do mesmo período, né? São os mais antigos do Brasil. Que o acervo do Museu Nacional é incomparavelmente maior e mais amplo e continua alimentando pesquisas desde o seu surgimento, né? Uhum. Então é muito triste. Ontem nós ficamos, os colegas todos, né? Porque tem pesquisadores, eu acho que da América Latina inteira, que de alguma maneira pesquisou ou dependeu dos acervos do Museu Nacional. É um museu universitário. Uhum. E, portanto, completamente engajado na produção de conhecimento científico, né?
Não tenha dúvida. Agora, a senhora sabe exatamente como é o processo de tentar restaurar, manter vivo um museu com a importância de um museu, a senhora falou um museu universitário, né? Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre quais são as dificuldades que vocês enfrentam para tentar manter esses museus em pé e em condições, né?
Recentemente nós estivemos todos juntos num evento organizado pelo IBRAM, no Rio de Janeiro, sobre os 200 anos do Museu Nacional, e a nossa alegria era que o Museu Nacional estava com seu projeto de revitalização, dando início às etapas semelhante ao Museu Paulista. Pudemos, inclusive, trocar as nossas figurinhas lá naquele momento, falar um pouco dos grandes desafios, né? Então, assim, retiradas de acervo, as necessidades de levantamentos externos também, enfim. Então, é uma luta, né? Mas o Museu Nacional estava nesse caminho, né? Com esse grande projeto de revitalização, como nós estamos agora. Eu acho que o grande desafio é fazer entender que as universidades, né, e seus museus universitários são locais fundamentais para pesquisa e para disseminação dessa pesquisa na forma de exposições e do contato com a sociedade, né? São únicos nesse sentido, únicos. E eles exigem muita atenção, eles exigem muitos cuidados, né? São edifícios também que exigem cuidados especiais. E eu acredito que projetos como os que estavam em andamento e que agora retornarão, né, ou como esse que o Museu Paulista encabeça no momento, eles são fundamentais e devemos contar com o apoio da sociedade, não só o apoio da iniciativa privada, mas da sociedade, no sentido de entender que as universidades públicas são aquelas que têm condições de manter instituições como essas, instituições desse porte, uhum, que garantem um lugar especial do Brasil no cenário da produção científica.
Agora, professora Solange, a senhora tocou num ponto fundamental, que é ter verba para manter, né, o museu, continuar mantendo o museu, fazendo as reformas necessárias. Não é só uma questão de verba, mas é especialmente uma questão de verba. No caso dos museus da universidade, como é que isso funciona? A senhora pode falar como pelo Museu Paulista. De onde vem a verba? Vem do orçamento das universidades? Tem verba própria? Tem como buscar iniciativa privada? Não é possível buscar? Como é que funciona isso?
Não, nós temos, como qualquer unidade da universidade, nós temos um orçamento e ele sofre as mesmas dificuldades, né, que qualquer unidade, uhum, porque estamos atrelados a uma arrecadação. Então, assim, temos um orçamento que funciona, né, da mesma maneira que todas as unidades da universidade. Então, esse é o primeiro ponto. Paralelo a isso, existem as possibilidades de aporte de terras, né? Então, o Museu Paulista ele tem um fundo de pesquisas, né? Então, os ingressos, que é uma espécie de renda industrial. Ingressos, venda por direito de imagem, locações, tudo aquilo que pode render algum número para o museu, a partir do que ele faz como atividade cultural, vai para esse fundo. Que é um fundo que ele também é bem regrado e só se pode gastar com ele em determinadas coisas, ele tem um regimento. E a outra possibilidade é, por meio de leis de incentivo, conseguir patrocínio para etapas de obras, como é o que nós estamos fazendo agora, ou mesmo projetos culturais. O Museu Paulista já teve vários projetos de exposições e de doações patrocinadas de acervos garantidas pela lei de incentivo. Então, são as possibilidades que nós temos. Agora, a manutenção do dia a dia, do corpo de especialistas, isso sai diretamente da universidade. Então, nós temos uma combinação, claro. Na verdade, de entradas, né? Mas tem aí a manutenção diária ali, é a universidade que arca.
A professora, inclusive, está no museu, né? A gente está ouvindo um barulhão ao fundo, mas faz parte desse processo todo, né? De... A senhora está no museu.
Exato, estou no museu.
E a reforma acontecendo. Agora, gostaria de... Ou seja, está a caminho. É possível dizer quando ele estará finalizado esse processo? Já é possível hoje programar isso? Projetar isso?
Olha, sim. Nós temos uma... Eu entrei aqui num lugar um pouco mais silencioso. Nós temos uma programação, né? O projeto executivo se encontra em andamento, em desenvolvimento. A previsão é de finalizá-lo em abril de 2019. E aí nós teremos, com muita clareza, o cronograma, as estimativas de custo para o início das obras, né? Uhum. Então, até lá, os esforços são de fazer a captação necessária para as obras, né? Nós estamos captando ainda para a finalização do projeto executivo. Enfim, temos muitas etapas e muito trabalho pela frente.
E teve, de alguma maneira, busca de verba na iniciativa privada? Teve também dentro desse projeto?
Sim, desse projeto sim. Nós temos um aporte muito importante do Santander, da Petrobras. Temos o apoio também, né, do IRB Brasil Rei, Instituto de Resseguros, do Instituto Bandeirantes, né? Uhum. Mas com um patrocínio já expressivo, tanto da Petrobras como do Santander. É o que está viabilizando nesse momento o projeto executivo. E toda a etapa, isso é muito importante que se diga, a transferência dos acervos, né, a locação dos imóveis, tudo isso é a universidade que está arcando, né? Uhum. Então, mais uma vez eu digo, né, pensando no nosso irmão Museu Nacional, as universidades, elas bancam esse dia a dia, né, e com muitas dificuldades, né, porque não existe uma política nacional de apoio, então luta-se com muitas dificuldades, mas é a universidade que banca esse cotidiano de um museu e de uma unidade, né? Uhum. Então, quando se tem um projeto extraordinário, um projeto de mudança, a iniciativa privada vem e participa, mas é preciso ter claro que a manutenção de instituições como essas, elas são de responsabilidade das universidades que lutam muito para manter e fazer jus à importância de instituições museológicas como essa.
Muito bem, está aí, portanto. É um processo pelo qual também, né, começaria, já estaria em processo de começar uma reforma no Museu Nacional. É lamentável.
Nós estávamos todos muito felizes, conhecedores dos grandes desafios, né? Mas os esforços da direção e das equipes, eles estavam com um projeto muito, muito bem feito de revitalização. Então, é realmente uma tragédia, né? Eles estavam se movimentando nessa direção também e com todos os cuidados necessários, né, nesse momento, né, de transferências de acervo, de retirada dos acervos do edifício, ou seja, muito conscientes, né, de todos os riscos e preocupados com isso, né, e no caminho da revitalização.
Aí. Que não foi possível, que chegou um pouco tarde demais, lamentavelmente. Eu agradeço a participação da professora Solange Ferraz de Lima, diretora do Museu Paulista da USP. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada.